Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Muito bem, nós vamos abrir nossas Bíblias nessa manhã em Gênesis, capítulo 18, para falar sobre a renovação do nosso riso. Renovadas no riso. Gênesis, capítulo 18, e nós vamos ler, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler primeiro no capítulo 18 e depois nós vamos ler alguns trechos do capítulo 21 do livro de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho mercê na tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo da árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. E responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa três medidas de flor de farinha. Faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. E tomou também coalhada, leite, o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, a tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já havia lhe cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho também, o meu Senhor, terei ainda prazer. E disse o Senhor a Abraão: Porque se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim. É certo que ristes. Vamos orar. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, redentor meu. Amém. Cerca de um mês atrás, ouvi um irmão querido, Dr. Rob Norris, pregando nessa passagem e nesse tema. E eu confesso, eu não resisti. Preparando-me para pregar aqui e falando sobre restauração, a restauração do riso é algo importantíssimo. O riso é uma coisa muito interessante. O riso, ele pode ser involuntário. Você não se prepara assim: eu vou rir. Quando você ri, você ri, não é? Já passou por uma situação na qual você não conseguia parar de rir? Você não aguenta? Eu queria contar uma piada aqui, eu não sei contar piada, mas contar uma piada para vocês rirem. E aí vocês iam experimentar a sensação do riso. O riso é contagiante. Às vezes uma pessoa está rindo, você vê aquela pessoa rindo, você não sabe do que ela está rindo e você começa a rir. Dizem que o riso é saudável. Dizem que o riso baixa a pressão. Dizem que o riso faz bem para a mente e faz bem para o corpo. Quem ri vive mais, dizem os especialistas. Tem menos problemas de pressão, depressão e repressão. Eu costumo dizer que a coisa, ou uma das boas coisas que existem na vida, é saber rir de si mesmo. Às vezes nós nos levamos a sério demais. E isso nos faz muito mal. Mas existe o oposto, existe o riso forçado. Conhece aquele cara que não importa a piada, se foi o chefe dele que contou, ele ri? Então, ri porque tem que rir, mas existe o riso constrangido, existe o riso do sarcasmo. Lembra da risada dos vilões nos filmes Entre o Bem e o Mal? Como é que o vilão com sarcasmo dá uma gargalhada que é... Não sei dizer a palavra. Mas dá medo, não dá? Existe o riso da amargura, queridos. Existe o riso da amargura. O riso que deveria ser lágrima, mas que na hora do medo sai na forma de um amargo da nossa boca, quando existe falta de perspectiva, quando existe falta de esperança. E nessa manhã, à medida em que nós vamos navegar nesse texto, eu queria que você, diante do Senhor, pensasse e perguntasse: aonde está o meu sorriso? Sabe por quê? Porque Deus é especialista em riso. E eu vou tentar mostrar isso para vocês nessa manhã. Nós estamos aqui no meio de uma longa caminhada de um servo de Deus chamado Abrão. Começou com esse nome, terminou como Abraão, porque para que haja riso, Deus muda até o nome de alguém. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande bênção. E Deus, à medida em que Abraão aceitou, tomou o desafio da caminhada junto com Deus, passou por grandes desafios. Na hora da dúvida, na hora da dor, na hora da pergunta para Deus, a resposta chave no capítulo 15 de Gênesis diz assim: Abraão creu no Senhor, ele acreditou na promessa de Deus, ele confiou naquilo que Deus lhe havia dito, e a escritura diz: e isso lhe foi imputado para a justiça. E aquela aliança que Deus fez com Abraão, ele fez e confirmou ao longo da história da caminhada da fé, até que num cerimonial fantástico de celebração do pacto, os animais são cortados e Deus então caminha pelo meio dos animais e diz: Abraão, seja eu maldito se eu não cumprir aquilo que eu disse faria sobre você. Quando a gente chega nessa parte da história de Abraão, a gente pensa aqui: agora vai, agora deu, agora funcionou. Mas passa um capítulo e você vê um Abraão vacilante. Um Abraão que tropeça, um Abraão que tem medo, um Abraão que mente. A esposa de Abraão estava cheia daquela situação de ser proscrita, de não ter filhos, de ser acusada. Num ato de loucura, ela vira-se para Abraão e diz assim: pega minha serva Agar, olha aí, ela é bonitona, tem um filho com ela. Quem sabe assim, essa maldição sai de sobre mim. E quando nós tentamos fazer aquilo que só Deus pode fazer, as coisas não costumam dar certo. No capítulo 17, Deus aparece a Abraão. Diz o texto assim: e tinha Abraão 99 anos de idade, e apareceu o Senhor para ele. Ele disse: Abraão, com toda essa experiência que você tem de vida, você ainda não aprendeu que eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu posso todas as coisas. E Deus então convoca Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. E agora nós chegamos ao capítulo 18, o texto que nós lemos. Eu não sei se você percebeu a beleza desse texto. Às vezes a gente não se acostuma com a Bíblia e a gente lê a Escritura de maneira meio embaçada. Gente, Deus bateu na porta da casa de Abraão, chegou lá para fazer uma visita na hora do almoço. Não é à toa que Abraão é chamado de amigo de Deus. Só um amigo bate na sua porta na hora do almoço. Só um amigo bate na sua casa e diz: vim te dar uma alegria, vim almoçar com você. É por isso que Abraão é amigo de Deus. Mas nessa longa caminhada da fé de Abraão, nós descobrimos que ela não existiria se não fosse Sara. Eu creio que essa é uma ilustração perfeita daquilo que Deus disse, da complementaridade que Deus dá à missão do homem para a mulher nessa submissão que ela tem. Antes da história de Abraão, que começa no capítulo 12, tem a história de Sara. No capítulo 11, versículo 30, diz assim: e Sarai era estéril, não tinha filhos. Toda a história de Abraão é a respeito de uma descendência que Deus vai suscitar a ele por meio daquela única que poderia ser aquela que deveria trazer filhos e dar continuidade à história da redenção. Então você vê em todos os capítulos que nós seguimos a respeito da história de Abraão, na verdade é uma história também de Sara. A história de Abraão não existe sem a história de Sarai primeiro. A história de Adão não existe sem a história de Eva. A história do homem não existe sem a história da mulher. Na criação, ambos foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Não há inferioridade, não há diminuição em relação um ao outro. Mas há sim essenciais diferenças de papéis, no qual existe a plena complementaridade, ambos usados por Deus para dar continuidade ao projeto de Deus, que é encher a terra da sua imagem e da sua glória. Gente, as missões, elas não começam no Novo Testamento, elas começam no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus diz o que, que Ele quer do homem. Eu quero, além de dar significado, eu quero que vocês levem a minha imagem e encham a terra da minha imagem. E a compreensão disso traria ao homem e à mulher toda a liberdade de se complementarem na missão, sem competirem na missão. E esse texto nos mostra como Deus trabalha para que essas coisas aconteçam. Eu vou ter que ser rápido, vocês não sabem porque estão viradas para cá, mas aqui na minha frente tem um cronômetro, ele é implacável. A primeira parte do texto, os dois primeiros versos, eles nos contam dessa visita. Abraão, tudo bem, querido? Vim almoçar. Três homens, é interessante, o narrador, ele é onisciente, ele sabe tudo. Verso 1 diz assim: então apareceu o Senhor a Abraão, mas no verso 2, quando Abraão levanta os olhos, ele vê três homens. E aqui a gente precisa ver a diferença da aparição anterior de Deus. Se você está com a sua Bíblia, abre aí no capítulo 17, no verso 1, e diz assim: e o Senhor apareceu a Abraão. Ele disse: Abraão, eu sou El Shaddai. Abraão apareceu no capítulo 17 para dar um sabão em Abraão. Para dizer: você precisa confiar em mim. Mas agora, no capítulo 18, Deus vem visitar um amigo o velho amigo Abraão. Ele vem agora à casa de Sara, não à casa de Sarai, não antiga mulher. E agora o Senhor lhe aparece. E o Senhor vem para fazer uma confirmação de uma promessa antiga. Você vai ter filhos. Eu vou preencher o meu projeto por meio de você e da sua esposa. E é muito interessante, porque quando você lê o capítulo 17, o texto diz assim, que quando Deus exorta Abraão, ele se prostra diante de Deus, e o texto diz assim, e Abraão se prostrou diante de Deus de rosto em terra. Ele precisou passar pela humilhação de reconhecer a sua falta de fé. Mas agora, o que o texto nos diz? Que Abraão se prostra diante dos homens, mas agora não é com o rosto em terra. Ele passa da humilhação para a humildade. Assim é a vida do crente, querido. Nós precisamos chegar diante de Deus pela primeira vez quando Ele nos chama, quando Ele muda o nosso coração e transforma a nossa natureza para amá-lo. Nós temos que chegar em completa humilhação diante dEle, mas Ele trabalha na nossa vida de maneira que aquela humilhação inicial agora transforma-se numa humildade, porque antes éramos esses pecadores terríveis recebidos por Ele, mas agora Ele faz de nós seus amigos. Ele toma conosco a refeição. Ontem eu falei sobre o privilégio do pastor de servir a ceia. É a mesma imagem aqui de novo. Na verdade, vou falar uma coisa para vocês: o seu pastor não serve a ceia. Quem nos serve a refeição? O próprio Senhor. Porque agora nós estamos na casa dEle. Porque agora nós somos os amigos dEle. Porque agora Ele nos recebe cheio de graça. E nos recebe certamente humilhados com a humildade que Ele coloca no coração dos seus filhos de reconhecerem que são dependentes dEle. É por isso que nós nos curvamos como Abraão devia e curvou-se até o chão. Ele diz, meu Senhor, e faz uma referência a si mesmo como, eu sou o teu servo. E essa é a primeira lição que nós precisamos aprender nessa manhã. Deus não é mais o nosso inimigo. Deus não está mais irado conosco. A ira já foi levada, o pecado já foi lavado, e agora nós vivemos na presença de um Deus amigo. Muda a cena. As narrativas na Bíblia, você precisa lembrar disso, você precisa lembrar das mudanças de cena. A primeira cena em ângulo aberto. Imagine a tenda de Abraão, imagine uma árvore, imagine Abraão quieto no meio do dia, um sol, um calor talvez de 40, eu já experimentei 50 graus lá em Israel. Tudo quieto, mova-se o mínimo possível e três homens aparecem na porta. Abraão diz, fique comigo. E agora então, a lente fecha. E aparece um diálogo. Olha só, eu marquei algumas palavras no diálogo, só para você entender o que está acontecendo. Abraão diz, fica comigo, lava os pés, repousa, eu vou fazer pão, renovem as suas forças. E aí o texto entra num passo rápido, olha só as palavras, apressou-se, depressa, apressou-se, correu, prepara, faz tudo. Um amigo precisa ser bem recebido. E nós precisamos nos preparar para receber esse amigo da melhor forma possível. Então agora, os três homens à porta da tenda de Abraão, já debaixo da árvore e no frescor, começam a receber a hospitalidade de Abraão. E algumas palavras marcam o texto. Primeiro, a gente vê que Abraão quer ser íntimo, mas ele tem uma intimidade com devido respeito e temor. Senhor, se eu mereço o teu favor, Senhor, eu sou o teu servo, eu quero te servir. Eu quero lavar os teus pés, eu quero que tu descanses, eu quero que tu comas, eu quero que tu te recuperes. Ah, queridos, essa cena que aparece aqui no comecinho da sua Bíblia é uma cena tão comum nos evangelhos, feita pelo Senhor e pelos seus servos, um serviço de amor, que ofereceu o melhor. Observe que ele diz assim, que ele pegou o melhor novilho. Os pães, por causa da pressa, provavelmente eram asmos, não dava tempo de deixar crescer. A melhor coalhada, o melhor leite, a farinha fina. Ele diz assim, Senhor, come! Senhor, eu quero celebrar contigo a aliança que o Senhor tem conosco. O Senhor me prometeu ser o meu Deus e prometeu fazer de mim e dos meus o teu povo. Como Deus é tremendo, queridas. Como Deus é abençoador. Como Deus é próximo. Como Deus se achega. Como Deus acolhe. Como Deus ama. É por isso que o Senhor Jesus diz, já não vos chamo de servos. Mas eu chamo vocês de meus amigos. Você pode dizer isso nessa manhã? Eu tenho um amigo. Ele é meu Senhor. Ele é o Deus do universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é meu amigo. Eu falo com Ele. Ele me ouve. Ele me responde. Ele enxuga as minhas lágrimas. Ele me acolhe. Ele é o meu Senhor. Como as ilustrações da Escritura são belas, queridas. Como a palavra de Deus é doce para aqueles que são do Senhor. Talvez nessa manhã você devesse orar diante de Deus e dizer assim, Senhor, se eu mereço o teu favor, a Escritura diz que você merece por causa da obra de Cristo. Deus então muda o foco, o narrador muda o foco da cena. Vamos lá. Primeira cena, ângulo aberto, porta da tenda, árvore, Abraão sentado na sombra, os três homens chegam. Ângulo fechado, Abraão falando com os três homens. Cena oculta, eles agora estão sentados, já estão no meio da refeição, a gente não sabe o que eles falaram. O narrador resolveu não contar para a gente. E aí, a câmera do outro lado se abre para mostrar um outro diálogo. Então perguntaram, no meio da conversa, Sara, tua mulher, onde está? E vocês precisam lembrar que Abraão teve alguns problemas na sua caminhada. Homens que conheceram a sua esposa acharam tão bonita que a levaram. Lembram dessa história? Pelo menos duas vezes isso vai acontecer. Então é melhor que Sara fique dentro da tenda. Cadê Sara, tua mulher? Ela está na tenda, Senhor. E aí um deles diz: certamente voltarei a ti daqui a um ano. E na verdade, o narrador não deixa a gente saber com exatidão se Abraão sabia exatamente com quem ele estava falando. Mas nesse diálogo, ele tem uma confirmação e uma certeza. Porque esse que conversa com ele, ou esses, na verdade, porque a pergunta vem do coletivo, e eles perguntaram: cadê Sara, tua mulher? Abraão responde: está na tenda. Um deles toma a ponta do diálogo e diz: eu vou voltar a ti, Abraão. Lembra, eu já vim. Lembra, eu já apareci para você no passado. Lembra, você já teve sonho, você já teve uma visão. Lembra que eu apareci lá no começo e falei para você: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Lembra que eu apareci e disse: eu sou El Shaddai. Pois daqui um ano eu vou voltar, e Sara, a tua mulher, dará à luz um filho. Sara? Eu tenho que ser muito cuidadoso com o que eu vou dizer aqui agora. Típico da curiosidade feminina. Estava atrás da porta da tenda, escutando a conversa, exceto a minha esposa. Eu sei que todas as outras mulheres são curiosas. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. O narrador encerra aquela cena e entra uma descrição. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade. Sara já não tinha o costume das mulheres. Ela já tinha passado da miserável menopausa. E o que aconteceu com Sara? Sara riu-se, e o riso de Sara foi o riso da amargura. Ela riu-se no seu íntimo, um riso que não saiu para fora. E ela conversava com a alma, dizendo: depois de velho, meu Senhor. E não me entendam mal, mas é isso que o texto quer dizer mesmo. Eu ainda vou ter alegria sexual. Mas eu quero que você olhe para a beleza do texto. Esse texto está dizendo que Deus é o Deus que cumpre a sua promessa. E agora Deus confirma quem Ele é mesmo. Verso 13, disse o Senhor Abraão: Sara está escutando, viu? Típico, né? Abraão, você que é o cabeça da casa, você que é o responsável pela aliança, me diga uma coisa, por que é que Sara riu? E Abraão deve ter feito aquilo que tipicamente os homens fazem. A culpa não é minha, Senhor. A responsabilidade não é minha, Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu que causou o problema todo. Nunca sou eu, sempre são as mulheres. E ele pergunta: por que Sara riu? Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? A pergunta de Deus é sintomática. Ele está dizendo assim: será que você não falou da promessa o suficiente para Sara crer? Será que você não pregou o evangelho da graça suficiente para que ela entendesse que não importa, eu sou Deus que faz coisas impossíveis? Acaso há para o Senhor coisa demasiadamente difícil? E aqui, queridos, está o segredo da maneira como nós cremos no Senhor. Ou nós cremos na sua soberana capacidade, no seu poder eterno, na sua amável manifestação na nossa vida, ou nós não cremos. Porque se nós não cremos, nós nos tornamos amargos. E então, Deus confirma, repete a promessa. Daqui um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Lembra como começou a história? Sara era estéril. E aí Sara teve a reação típica: vocês acham que eu ia perder essa oportunidade? Que eu ia falar mal só dos homens? Sara teve a típica reação feminina. Porque ela riu no interior, ela achou que Deus não podia ver o seu interior. Talvez quando confrontada ela diz assim: Não, você não pode provar nada. Eu não ri. Mas agora é Deus quem fala. E Deus fala para Sara: não é assim, é certo que riste. Presta atenção aqui, querida. Existe um padrão do amor de Deus que se manifesta ao longo de toda a Escritura, na qual Ele nunca deixa os nossos pecados sem confrontação. Esconder pecados, colocar o pecado debaixo do pano, jogar o pecado debaixo do tapete, nunca resolve nenhuma situação. Aliás, foi assim com o primeiro pecado. É interessante, lá na narrativa do Jardim do Éden, quando Deus volta para o jardim, Deus faz uma pergunta. Deus não precisa perguntar, Deus sabe, mas Ele pergunta para o homem o quê? Que é isso que fizeste? Deus sabia. Mas Deus sempre confronta e Deus sempre aponta o pecado para que haja arrependimento. Deus conhecia o coração de Sara e Sara mentiu. Deus confronta o marido e pergunta: você não está sendo responsável, por que é que Sara riu? E aí a grande questão: por acaso a coisa demasiadamente difícil para Deus? Deus já tinha dito isso no capítulo anterior, no verso 19: Sara, tua mulher, te dará um filho, eu vou confirmar a minha aliança perpétua contigo. E aqui nós somos confrontados com a graça de Deus. Queridos, queridas, estar ao lado de Deus é sempre bênção. E quando existe em nós fraqueza, Deus é tão bom que Ele nos confronta. Ele nos confronta. Cadê Sara? Sara está ali dentro. Sara está amarga, Senhor. Está difícil. Mas ainda assim, mesmo com a dúvida de Sara no coração, existe a confirmação da aliança. E agora eu quero dar um salto nas cenas do narrador. Porque Deus veio, falou com Abraão, falou com Sara, e agora nós pulamos um capítulo e meio inteiro da narrativa e chegamos no capítulo 21. E o capítulo 21 diz assim: e visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. E Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Itzhak. E Abraão circuncidou a seu filho Itzhak, quando esse era de 8 dias, segundo o que Deus havia lhe ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na velhice lhe dei um filho. Irmãos, quando a gente lê 2 capítulos, 3 capítulos da Bíblia, a história parece curta. Mas até que nós cheguemos a esse ponto, muita história se passou. Na verdade, quando Deus fez a primeira promessa a Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. Agora ele tem 100. Consegue fazer a conta? São 1 bodas de prata. 25 anos de espera. Quando finalmente Deus diz: chegou a hora, Abraão. Eu vou manter a minha aliança. Olha só as palavras: Deus visitou, Deus havia falado, Deus cumpriu o que havia prometido, e tudo isso aconteceu no tempo determinado. Guarda essas palavrinhas aí na sua cabeça, que elas são importantes. A história de Abraão é uma história de Deus com Abraão e Sara nela. Nós temos que entender isso. Nós não estamos vivendo a nossa história, você não está vivendo a sua história. No dia em que você entender que você está vivendo a história de Deus e que você é parte da história de Deus, então você vai entender o tempo, a hora, a promessa e a visita de Deus. Mas enquanto você tiver em mente que essa é a sua vida, que essa é a sua história e que as coisas têm que acontecer no seu tempo, você vai viver de risos amargos no seu coração. No seu eterno plano de bondade, na sua aliança eterna da graça, você pode ter uma coisa na sua mente: a vontade de Deus é certa. Você não vai mudar a vontade de Deus. O que a Escritura diz que nós precisamos acreditar é que a vontade de Deus é boa, santa, perfeita e agradável. No tempo certo, no tempo que é dele, na sua graça maravilhosa, exatamente isso que aparece aqui nesse texto. O Senhor visitou Sara com graça. É isso que o texto original diz. Deus foi gracioso com Sara, porque ele havia prometido. Lembra que no capítulo 18, Deus começou conversando com Abraão? No capítulo 21, o texto começa com Sara. Porque Deus veio manifestar àquela irmã em Cristo aquilo que ele havia prometido. Nada é impossível para Deus. Aquela mulher com seus quase 100 anos recebe o cumprimento da promessa, conforme Hebreus capítulo 11 diz, e pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. De um corpo amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Deus visita com graça e ele espera dos seus a obediência da aliança. Verso 3 vai narrar isso: ao filho que lhe nasceu, que deu à luz, Senhor, eu não posso fazer outra coisa, eu só posso obedecer ao Senhor, eu vou cumprir o que o Senhor me disse, vou sim. Vou circuncidar meu filho. Mas aí o menino recebe um nome. Qual é o nome do menino? Riso. Se você tem filhos, já teve filhos, se você vive ao redor de crianças, você sabe que à medida em que eles crescem, uma das primeiras coisas que a gente vai tentar ensinar para eles é o quê? No nosso egoísmo é falar papai ou mamãe, mas na verdade a gente ensina para eles o nome deles, não é? E o nome do menino era Eu Ri. Eu imagino Isaquinho correndo no meio da tenda, fazendo suas traquinagens próprias de menino, e a mamãe Sara atrás dele, cada vez que chamava o nome dele, o riso voltava na mente dela. Eu ri, eu ri, eu ri, eu ri. Esse era o nome do menino, Eu Ri. Só que esse riso foi transformado, esse riso foi renovado, porque pela primeira vez que ela riu de amargura. Mas agora, ela dá o sorriso da graça. A graça que nos faz rir, numa história cheia de choro, numa história cheia de lágrimas, que havia começado 25 anos antes, cheia de dificuldades, cheia de lutas, cheia de amarguras, cheia de dores. Deus, ao longo do tempo, vai mostrando a sua graça e confirmando a sua aliança, até que ela possa de fato rir. O verso 6 é muito claro. Deus me deu motivo real de riso. Agora eu posso rir, agora não é mais um riso da amargura, um riso segurado no coração triste. Eu imagino as lágrimas e o riso de Abraão e Sara no dia que aquele menino nasceu, porque eles receberam um filho divino. A gente olha para as coisas da Bíblia às vezes, e por causa do nosso pensamento secularizado, a gente associa tudo àquilo que é natural. Mas a concepção de um filho, ela nunca é natural. Ela é sempre sobrenatural, ainda que os processos biológicos sejam próprios da natureza, porque é Deus criando uma vida. que a gente faz diante de tudo isso, minhas irmãs queridas? Quais são as coisas que a gente deve aprender, guardar no coração e aplicar para fazer na nossa existência, no nosso dia a dia? Primeiro, nossa vida cristã, assim como foi de Abraão e de Sara, é uma caminhada. E nessa caminhada a gente é igual criança pequena no banco de trás do carro. Você lembra dessa época na sua vida, se você já teve filhos? Quando você sai numa viagem, qual é a pergunta? Vocês sabem, né? Vocês leram a minha mente. Está chegando. Imagina que nós somos essas crianças perturbadoras de Deus e nós passamos a história da nossa vida perguntando para Deus: Deus, está chegando. Agora, você que é o adulto que está na frente, no banco do carro, você sabe que falta horas ainda para chegar. Deus sabe que falta horas para chegar. E o que Deus quer é que nós sejamos um pouquinho mais maduros. Que nós aguardemos o tempo dele, porque no tempo dele nós fazemos o exercício da fé nessa caminhada. Isso é o exercício da fé. É acreditar naquilo que Deus disse que faria pelo seu povo, por aqueles que são dele. Saber que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não preciso de mais nada. Fé, queridos, é uma resposta àquilo que Deus disse na sua palavra. É uma confiança em Deus. E é certo que a gente olha para a caminhada de Abraão e de Sara e a gente vê que fé não é a obtenção da perfeição, porque se há irmãos que erraram, esses erraram abundantemente. Por isso, tenha certeza, você vai errar. Abraão, mesmo no meio dos seus erros, cumpriu o seu papel de intercessor. Seja um intercessor. Mesmo no meio de uma caminhada imperfeita, você pode exercer a hospitalidade em todos os sentidos. Seja um ministro do Senhor. E saiba uma coisa: ao longo da caminhada, os desapontamentos não irão embora. As lutas vão continuar. Ou você acha que depois que Abraão e Sara tiveram Isaac, a história terminou e eles foram felizes para sempre? Leia sua Bíblia. Leia o capítulo 21. O capítulo 21 termina com uma festa de amargura, no qual o filho ilegítimo mostra o seu ódio pelo filho legítimo. Essa luta vai continuar. Mas ainda que a fé seja assim, a fé nunca desiste, porque ela é um dom de Deus. Deus é fiel à sua palavra. Deus executa o milagre da vida. E na verdade aquela história não era a respeito de Abraão e Sara. Quando você chega no Novo Testamento, a gente tem uma outra história que repete as mesmas palavras dessa história. Uma jovem recebe a visita de um anjo. E ela ouve palavras estranhas que dizem assim para ela: você daqui um tempo vai ficar grávida. Ela fala assim: ah, me desculpa, né? Não tem jeito. Eu estou noiva do José, mas nós não temos relações. Qual foi a resposta do anjo? Por acaso há alguma coisa difícil, impossível para Deus? A história, queridos, não é a respeito de termos filhos. A história é a respeito de Deus ter um filho. A história é a respeito de um nascimento miraculoso. A história é a respeito de Deus cumprir a sua vontade na vida do seu povo. A história é a respeito de Deus ser o especialista no riso, porque Ele nos dá a sua paz. Lembram-se da bênção arônica? Lembram que essa bênção diz? Que o Senhor sobre vós levante o seu? Que o Senhor sobre vós levante o seu riso. É isso que quer dizer. Porque o riso de Deus é o riso que nos traz o mais doce de todos os sorrisos da vida. É o sorriso de Cristo. É o sorriso da graça. E eu pedi no começo que fosse lido o Salmo 126, porque ele é um salmo a respeito de riso, ele é parte da história da nossa vida. Eu vou terminar lendo o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos. Só que não é assim todo dia, não é? Conferência, ó. 10, né? Imagina, vocês estão livres dos seus maridos. O que é que poderia dar mais alegria para 1.100 mulheres? Você não vai ter que fazer almoço hoje. Você não vai ter que lavar a louça hoje. Mas segunda-feira você vai estar em casa. E essa vai ser a sua oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Nossa alegria é muito mais, vai muito além. Nossa alegria, às vezes, ela se traduz com lágrimas, como nesse texto. Quando nós clamamos ao Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. E na segunda-feira, você vai ter que semear com lágrimas. Na segunda-feira, você vai andar chorando. Você vai ter que se defrontar com os reais problemas da vida. Talvez com grandes dramas, talvez com uma doença fatal na sua casa, um filho afastado da fé, um irmão revoltado com Deus, o luto. O que Deus pede de você? Que você confie na promessa. Porque quem sai andando e chorando, quem espera no filho enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Que Deus nos abençoe.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.